Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Vamos continuar esse capítulo, né, que a gente fica querendo, casamento feliz, quem não quer, né? É o capítulo 38, em que temos essa conversa agradabilíssima do Amaro. E assim, é a conversa do amigo, gente, porque o amigo, ele vai chamar atenção, muitas vezes, para aspectos da vida que a gente não está enxergando, né? Esse é o valor do amigo. E nesse momento aqui, o Amaro até, para não se aborrecer, para não ser desagradável, para não ser invasivo, ele poderia deixar as coisas continuarem daquele jeito. E quantas vezes que em alguns relacionamentos a coisa corre assim, né? A coisa vai andando. Eu estou lembrando de uma pessoa que o casamento, né? E um casamento assim, proveitoso em termos de trabalho, né? Foram os filhos que vieram, 4 ou 5 filhos, tudo isso. Ocorreu porque um dia um companheiro, amigo nosso, né? Ele chegou e falou assim, né? Olha, e a pessoa falava assim para a esposa: minha flor do meu jardim, né? A estrela do meu céu. E era aquela situação. E aí esse amigo viu e falou assim: você não acha que está enrolando muito, não? Vou aproveitar. E aí foi assim, gente. Num jantar de amigos, assim, vamos aproveitar hoje e fazer um noivado? Ele falou assim: mas aí é aliança. Então, olha, eu tô dando aliança pra vocês. E ele pegou um parzinho de aliança, né? E deu ali, né? E ali naquele momento, estavam os amigos, a família reunida, né? E tudo. Então, foi feito um noivado ali. E aí, a partir do noivado, as coisas começaram a andar. E aí depois o amigo falou assim: sabe por que eu fiz aquilo, Deus? Porque senão, essa enrolação de flor do meu jardim, estrela do meu céu, isso ia durar uns 20 anos. Porque ele é assim. Então isso aí é a forma que eu tive de fazê-lo tomar uma atitude na vida, né? E aí, com certeza, a partir dali, a coisa começou, né, e tudo isso. E hoje, eu acho que já tem um tempo grande, né, tem esse casamento, tem os filhos. Quer dizer, na verdade, esse amigo, ele deve ter sido impulsionado pela espiritualidade para que um compromisso não fosse adiado. Porque essa outra pessoa mesmo, esse rapaz, ele tem tendências à acomodação. Em todas as questões. Sabe aquele negócio que vai fazer na faculdade não sei quantos anos, né? E vai deixando pra lá e tudo. Quer dizer, naquele momento ele tem que se posicionar na vida mesmo. Então é a presença do amigo, né? Que muitas vezes reflete os amigos espirituais nossos, que não podendo atuar através da gente, usa aquela pessoa para nos dar uma decisão na vida, né?
Exatamente.
E aí, absurdo, o Mário Silva, né? Parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente do mundo exterior. Longos momentos passou assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse de longa fuga mental, encarou o amigo frente a frente e concordou: Amaro, tens razão. Não posso desobedecer o comando da vida. Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhinhos chegaram felizes, provocando a presença de Zumir e Evelina, que vieram à recepção alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso tempo de serviço. Muitas indagações assaltavam o pensamento, todavia Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como uma onda, flui e reflui. Da nossa sementeira, havemos de colher. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antoninas trouxeram-nos as boas novas do contrato promissor. Mari e a jovem viúva esperavam efetuar o patrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes antes do enlace, que todos nós aguardávamos contentes. A Mari Zumira, reconhecidos ao gesto de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram o lar para a cerimônia, que no dia marcado se realizou com um ato civil na mais acentuada simplicidade. muitos companheiros do nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas, que consagravam ao enfermeiro particular de Chico. A gente freira adora uma festinha dessa, né?
E é interessante que a gente acha que os espíritos só se aproximam quando a gente está rezando,
é
quando a gente está sofrendo,
triste,
quando alguém morreu,
no
quando alguém está
de
doente.
Alegria, exatamente, Berenice.
E aí a gente também não cria o hábito de no nossos momentos alegres, isso, chamar.
Evocar os espíritos.
Evocar
exatamente.
Os espíritos pela alegria do ambiente, pela alegria de viver. Lá no abrigo, a gente faz as festas, né? Festa da roça e tal. E aí a gente convida todos os espíritos.
Exato.
Aí a gente pede que eles estejam lá participando,
exato,
dessa alegria, porque é uma construção, exatamente, de alegria.
E quanta coisa boa acontece, né? Numa festa, né,
é
gente?
Verdade.
Quanta coisa boa pode acontecer.
Exatamente.
Né? Então, muitos companheiros, né, as freiras, todos foram lá. A casa de Zulmira, enfeitada de rosas, recorditava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Os recém-casados queriam orar em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a aventura daquele dia inesquecível. O telheiro humilde estava repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo, esperança, alegria e paz. Quem pudesse ver o pequenino lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salinha, estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração. Clarência beirou-se dele e afagou-lhe a cabeça que os anos haviam embranquecido e seus engelhados lábios, no abençoado calor da inspiração, com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que os auxiliasse a todos na obediência a seus divinos desígnios. Lágrimas serenas velavam nos olhar. Terminada a prece, Haroldo, Henrique e Isabela, vestidos de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, acercamos-nos dos nubentes para as despedidas. Abraçando-os, vimos junto deles que Evelina, no fulgor da sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a olhava enamorado. O ministro sorriu e explicou-nos: esse é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á em breve com a primogênita de Amaro para a execução das tarefas que a esperam no mundo.
Vejam.
Quanta coisa, né?
Quanta coisa. É interessante quando a pessoa fala assim, ah, vamos em tal lugar, a pessoa fala, ah, não,
não sei mais.
Vamos. Aí, de repente,
sabe
a pessoa
lá,
vai,
né?
E encontra aí o parceiro, né?
Eu tô lembrando agora de Gisele, uma amada amiga, né, irmã, que ela tá na vida espiritual agora. A gente foi junta de uma cidade espírita.
Uhum.
E Gisele sempre muito caprichosa, né? Ela, quer dizer, depois foi em psicologia e tudo, sempre com muito capricho. Então ela saía, aí ela passava um batonzinho, tudo isso, né? Saía arrumadinha. Aí a pessoa, mas por que você vai na padaria tão perto se arrumando? Assim, eu não sei quem eu posso encontrar pelo caminho.
É.
Então observa só, né? Esse cuidado. E aí Clarence falou assim: tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Retiramos-nos satisfeitos. E porque o dever nos convocava à distância, seguimos à frente, tentando assimilar com o nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo servir. E assim acabamos esse capítulo. E vamos para o 29, o 39, que vai falando das ponderações. Porque é engraçado que a experiência existe. Mas se nós não tivermos a ponderação, o aproveitamento...
É verdade.
Não é nenhum, né?
Exatamente. E nós somos muito distraídos.
Exato.
As coisas vão acontecendo à nossa volta, ou de boa ou ruim ao nosso olhar, e a gente fica distraído.
Exato.
Sabe? A gente não aproveita.
Não pondera, não
exatamente.
Medita, não reflete, né?
Exatamente.
Então, decorrido um mês, sobre o casamento de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no Lar da Bênção. Ambas alegres, revelavam-se enlevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra, o céu, tocada de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos, aguardava-nos no domicílio, na casa de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se Irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. Novamente vem a informação, né? Irmã Clara é a nossa querida Meimei, não é?
Isso.
As duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Afigurava-se-lhes haver encontrado paraíso, tão pura, se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo que Blandina adornara de flores, trocavam-se frases amigas e consoladoras impressões. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação, quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor de que se vinham aquinhoadas. O reconhecimento transbordava-lhe do coração a maneira do perfume a evadir-se do frasco. Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente. Filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do passado, refletidos no presente. Contudo, agora, acerenou-se-lhes a estrada. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens de revolta e o céu se fez de novo, claro e alentador. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear ressurge a viçareira.
Que beleza, é interessante, né? Porque ele daqui, o caminho das pedras, a doutrina espírita é uma receita de bolo e todos os nossos problemas têm um caminhozinho das pedras. Como ele fala que a humildade, a fé e o bom ânimo, o valor moral, são coisas que dependem da gente.
Exato. Exatamente.
Que não depende de ninguém e só depende da nossa vontade. Se estivermos paraplégicos, em cima de uma cama, né, com nada, não podendo mexer nada, a gente pode ter humildade, fé, bom ânimo e valor moral. Ou seja, não precisa de esforço, não precisa ir a lugar nenhum, não precisa exatamente de nada. Por isso que na questão 919, o Kardec pergunta: a pessoa pode, por esforço próprio, vencer as suas más tendências nesta vida? E os Espíritos falam que sim, e com esforço insignificante. Por que insignificante esse esforço? Porque depende da gente e na hora que a gente quiser. Pode ser de dia, de noite, na hora que a gente quiser. Humildade, fé, bom ânimo, valor moral, paciência. Veja, ela não precisou de nada disso de ninguém.
Exatamente.
Mas essa condição dela favoreceu o progresso espiritual.
Exatamente.
Isto é que a gente tem que entender.
E aí ele continua e falando assim, né, desse tempo de pausa, porque a gente às vezes tem um tempo de pausa na nossa vida. Vamos pensar bem. que a gente lutou, e tava tudo difícil, aí daqui a pouco como se viesse uma pausa. Aí a gente, ao invés de aproveitar para plantar, que ela fala, a época da sementeira do trabalho, né? A gente acaba ficando, às vezes, com medo que venha alguma coisa pior. E quando fica muito tranquilo, eu fico até com medo que aí vem coisa pior. Não aproveita, gente. Se é a falta de tranquilidade, de amenidade, vamos plantar coisas boas, semear amizade, trabalhar no bem, não é? Vamos aproveitar aquela hora. Então, de repente, a palestra para. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando com o silêncio que nela se encarnava para nós a sabedoria. Depois do intervalo ligeiro, a nossa irmã Clara continuou. Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Não esqueçamos, a vida reduz-se a simples montão de trevas, quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor. Do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente, através do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Olha só, gente. A gente às vezes acha que felicidade é sinônimo de facilidade. E não é assim, não. A gente vê que o trabalho, né, por exigir esforço para nós, né, e por nos levar ao aperfeiçoamento, ele vai sempre trazendo aspectos desafiadores. Seremos desafiados na nossa paciência, seremos desafiados no nosso esforço, né? Seremos limitados na nossa preguiça, na acomodação, seremos desafiados a olhar o outro lado, né? A dar outra face, a analisarmos com mais prudência determinados aspectos, a renunciarmos a certas questões, a abrirmos mão de certos, vamos dizer assim, certos aspectos que considerávamos bons. Então é isso. Por quê? Porque, na verdade, né, gente, não há purificação sem esse esforço, sem esse cadinho, né? Não existe isso.
Pois,
né?
E esse esforço é nosso.
Isso.
E o que, que a gente pode fazer se a gente se sentir desanimado para o esforço, cansado? É pedir ajuda espiritual.
E Jesus não falou uma coisinha? Aí eu lembro da Emília. Tem Jesusinho, né?
É.
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né?
É. E é interessante que este livro todo, essa movimentação espiritual toda, começou por causa de quê? Vocês lembram?
É.
A primeira página desse livro narra uma menina, uma adolescente
de 15 anos,
fazendo uma prece para a mãe dela ajudá-la.
Exato.
Começou assim. Aí
e
a mãe
de oração refratada, né? Porque na verdade ela orou errado, quer dizer, a direção. Ela dirigiu a prece errada, né? Mas como nenhuma prece se perde...
Isso. Então, mas só que o que vale é a intenção. A intenção dela isso. era de realmente pedir socorro. Só que ela reza para a mãe. Só que no fundo a mãe dela era que era a obsessora. Mas como a intenção dela era real e justa, os amigos espirituais vieram em socorro de uma prece de um adolescente e que fez essa movimentação Exato. Toda envolvendo várias famílias. Isso. Gente, isso é uma cadeia. Um adolescente faz a prece. Os espíritos vêm e se envolvem na família da Antonina, na família do Mário, todo mundo vai... Quantas pessoas se beneficiaram Isso. por conta da prece de um adolescente?
Exatamente, né? E aí, a Clara olha a Antonina de modo particular e fala, filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas refregas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhes exercícios de recordações do passado. Nossa amiga, ela fala então para Antonina, indicando Zulmira, está consciente de que a maternidade é esperar de novo em breve tempo? E você, Antonina, com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, falou, recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Ante a surpresa que se lhe estampou no semblante. A orientadora, num gesto que nos era conhecida, nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu, lembre-se, lembre-se. Bafejada pelo poder de irmã Clara, em determinado centro da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção, sim, sou eu a cantora, revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono, José Esteves, hoje de Mário, sim, percebo o sentido das minhas segundas núpcias. Denotando a aflição no olhar, acrescentou, e Leonardo, onde está Leonardo, infeliz? Não precisa dilatar reminiscências, disse a irmã Clara bondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. E olhando-a, significamente ajuntou, basta que você se recorde. E em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu, brevemente, vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração. E você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Paguemos, desse modo, os débitos que nos prendem aos ciclos inferiores da vida, aproveitando o tempo na detenção no resgate. O tempo de detenção, desculpe, na carne, no resgate e maior aprimoramento de nós mesmas. Amemos, aperfeiçoando-nos. Então vamos parando por aqui quando ela diz, filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade e que, valorizando o nosso lar, nós possamos falar nessa tarde. Muita paz.
Muita paz a todos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.